Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 404. Estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, Ieda, tudo bem? Como vai?
Tudo bom. Hoje uma semana só de coisas light, né? Que a gente vai discutir.
Só de só mortes.
Só de assuntos, comédias românticas.
Isso. Assassinatos. Vamos falar de O Assassino, né? The Killer, novo filme do David Fincher, que estreou na Netflix no dia 10 de novembro, agora de 2023. Teve uma passagenzinha por cinemas aí, ou impressão minha?
Passou muito brevemente, em pouquíssima sala, só pra constar, porque a Netflix tem aquela coisa que ela precisa botar o filme no cinema um tempinho pra poder se qualificar pro Oscar, né?
Claro, muito bem. Então, algumas poucas salas e agora já chegou no streaming. Bia Fiorotto era pra estar aqui nesse programa, disse ela que tá sem internet na casa dela. Mas eu aposto que ela gostou da praia e não vem mais embora, hein? A gente vai ter que buscar ela lá.
Mas ela merece, tadinha.
Merece.
Sem luz, sem internet, sem água. A gente não sabe o que mais acaba na casa dela.
Exatamente. Muito bem, mas ela muito bem fez aqui a pauta pra gente. E, como sempre, Bia Fiorotto tem a contato no zap, né, dessa galera toda. Então ela faz perguntas diretamente. Então, Bia Fiorotto está presente em pauta, roteiro e espírito nesse cinemático de hoje. Mas antes! Siga @cinemáticopod nas redes sociais. Tá no Instagram, no X, no Letterboxd. X é ex-Twitter, né? Pra quem não se lembra ainda, estamos lá tweetando os nossos programas mais recentes. Dê 5 estrelinhas pra gente nos tocadores de podcast, como no Spotify e no Apple Podcasts, e também deixe comentários aí na... Se você tá ouvindo pelo Spotify, tem caixinha de comentários em cada episódio, onde você pode contribuir com a gente, dar a sua opinião, falar o que você achou do filme ou da série, né? Falar o que você achou do episódio. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, a gente falou do NIAD, né? Ah, tem uma coisa que a Carla falou aqui, ó, que eu realmente não tinha lembrado. Ela falou, gostei do episódio, só chateada por terem chamado o cara do Free Solo de desprezível. Ele tem claros sinais de ser autista. Olha só.
Ah, gente, isso então... aí é outro programa, viu? Porque... a pessoa, ela pode ser desprezível e não autista, e pode ser autista e desprezível também. É, as coisas não excluem uma outra, sabe?
Pois é, eles não abordam isso, mas tá claro que o cara tem alguma questão.
É que nem o Elon Musk. O Elon Musk também diz que é autista, mas não tem como falar que ele não é desprezível.
Muito bem, é um ponto. Ó, muito bem, do filme Mussum... A Olga Machado lembrou que o Ailton Graça tá no Roda Viva dessa semana, né? Da semana passada, então, e ela recomenda podcast do Roda Viva. O Rômulo falou, gostei do filme, ótimas atuações, contudo, a falta do peso político do contexto ditatorial da época na vida dos personagens me incomodou. Então, é verdade, eles realmente não citam, não falam nada, né?
O filme sobre... é meio perdido no tempo, né? Você não sabe em que ano eles estão, que década que é.
Isso aí, eles ficam pulando de um lado pro outro e não citam nada de ditadura, né? Não tem muita coisa. Vamos ver o que mais... A Ju falou, amei o episódio, tinha visto o trailer, mas ouvir o cinemático é sempre uma boa indicação. Pessoal, acho que super vale um cinemático sobre nosso sonho, o filme do Claudinho e Buchecha. A gente quase fez, né? Seria mais um...
Foi, a gente debateu, mas infelizmente passou.
Não entrou.
Esse bonde passou.
Então é isso, comente aí, tá? Na caixinha de comentários do Spotify. Seu comentário foi legal e selecionado pela nossa equipe de moderadores globais aqui, a gente... lê no próximo episódio, tá bom?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vamos pra pauta?
Vamos. Pauta!
I find music a useful distraction. A focus tool. Keeps the inner voice from wandering. This... it takes. My process is purely logistical. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a fuck.
Muito bem, o assassino... lançado aí, como eu falei, na Netflix, novo filme do David Fincher. Nós já falamos dele aqui, do nosso amigo David, lá no Cinemático 150, quando ele lançou o todo aguardado, hypado Mank, e que no fim passou, né? Assim.
Vamos fingir que não aconteceu.
Mas você lembra, não era um filme que tava super comentado e que ia detonar na temporada de Oscar?
Tem toda uma intriga bem cinéfila, que eu acho que o público em geral não tem tanto interesse assim, de tá se o Orson Welles é realmente considerado o autor de Cidadão Kane ou não.
Ah.
E aí o Mank é baseado no trabalho da crítica Pauline Kael, que considerava, sim, que o Orson Welles não era... o responsável sozinho pela genialidade de Cidadão Kane.
Muito bem. Mas enfim, também como filme, né? Eu também não achei, talvez, o pior. É isso pior
que eu digo, é uma coisa pra agradar a cineclube, sabe? Não é tanto pra as pessoas normais.
Entendi. Muito bem, então tá. Ó, David Fincher, pra quem não conhece, né, é só falar alguns nomes. Clube da Luta, Zodíaco, Seven, A Rede Social, Garota Exemplar, House of Cards, Mindhunter, que todo mundo até hoje chora.
Saudades
que
acabou. Eternas.
Pois é, olha aí. E fora isso, ele tem 61 anos de idade, né, consagrado aí na indústria, dirigiu uma quantidade enorme de clipes super icônicos da Madonna, do Michael Jackson, do George Michael, Aerosmith, Paula Abdul, enfim. É difícil,
Banda eu... Banda Calypso.
Banda Calypso, muito bem. Ele começou na música, né, em 1984, dirigindo clipes, e ele, o seu primeiro longa foi o Alien 3, não sei se pois todo mundo lembra disso, mas é sempre
que é
bom.
Um também que todo mundo finge que não aconteceu, né?
É, exatamente. É, mas enfim, aí logo em seguida ele já lança um dos filmes mais... que entrou, né? Para...
O Cânone.
Exato, da cultura mundial, que é Seven. Então, ele tem essa... reputação, né, longuíssima. Eu, né, já começando falando que eu acho o David Fincher, adoro, acho que não tem, tirando Mank, acho que não tem um filme dele que eu não ache muito acima da média. É óbvio que outros tantos, né, como o próprio Seven, né, A Rede Social, acho que estão aí entre neoclássicos do cinema, mas inclusive o Garoto Exemplar, que eu acho que é um filme que... Não é? Eu lembro de ter saído do cinema quando eu vi Garoto Exemplar, eu até recomendei no Qual é a Boa, eu falei, eu não gosto muito de usar a palavra filmaço, mas eu usei o filmaço aquela semana inteira, porque acho que ele sempre consegue, né, estar acima da média. Diga aí.
Eu também gosto muito do Os Homens que Não Amavam as Mulheres.
Putz, é verdade, também é dele, é mesmo. E uma pena que ele não continuou.
Que as pessoas, em geral, não elogiam tanto, mas eu acho tão legal. E eu acho que tem muitas coisas que se relacionam com o assassino que
Perfeito.
Saiu agora.
É isso aí. É, enfim, o David Fincher, para uma entrevista para Variety, resumiu a intenção dele com o assassino dizendo que ele quer que os espectadores fiquem nervosos pensando quem é a pessoa atrás deles na Home Depot. Home Depot que é a Leroy Merlin.
Exatamente.
Né, a 6C lá dos
quem
gringos.
Tá comprando luva, corda, aqueles
cara, é um medo,
negócio
né?
De prender o pulso, né?
Isso, exatamente. A pessoa sai com corda, balaclava e serra elétrica da Leroy Merlin. Você pensa o quê? Deveria chamar a polícia, né? Não tá cometendo crime ainda, mas
ainda.
Enfim, acho que pode chegar lá. Agora, tem entre os roteiristas três cidadãos aí, que é o Alex Nolente, Luke Jacamon e Andrew Kevin Walker. O Alex é veterano de roteiro de videogame. Olha só, ele tem vários trabalhos. Escreveu Rayman 3. Que... Imagina isso.
A gente percebe as influências de Rayman 3 em um assassino.
Muito bem. Tem Splinter Cell, que tem mais a ver. Tem o Watch Dogs 2, né? Mais recente. Aí já começa a ficar um pouquinho mais a cara aí, né? Do filme. O Luke Jacamon é estreante no cinema, o primeiro crédito dele como roteirista, porém ele é ilustrador da HQ original que inspirou um filme aí do David Fincher.
Tá vendo? Filmes de quadrinhos podem ser bons.
Olha só. E pra fechar, o Andrew Kevin Walker, ele é BFF do Fincher, né? E veterano, fez Contos da Cripta nos anos 90, olha. Trabalhou com Fincher no Seven, 8mm, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, enfim, trabalhando com Fincher aí já há algum tempo. Como a gente citou aqui, o filme é uma adaptação de uma HQ francesa de mesmo nome, escrita por Alexis Metz Nolente, ilustrada por Luc Jacamon, e o Fassbender, para uma entrevista para Empire Online, falando sobre esse protagonista, né? Diz que tudo dele é meio fora do tom, ele tá sempre alerta, comprometido, disciplinado, pronto para agir a qualquer momento. E o editor do filme, o Kirk Baxter, conta que trabalhou muito para construir a paisagem sonora que desse o tom que o Fincher queria. Abre aspas. É como se o espectador se enfiasse no ouvido do protagonista e sentasse atrás dos seus olhos no lugar de ser apresentado a ele. Ele disse, o Neil Baxter, disse que foi uma das obras do Fincher mais difíceis de montar até hoje. Falando em paisagem sonora, tem que sempre lembrar da duplinha.
Etticus Ross e Trent Reznor.
Exatamente, sempre não saem de casa. Exatamente, isso aí. O Fincher não sai de casa sem os dois. Deve levar os dois juntos, não trabalha se os dois não estiverem envolvidos. E é outra parte do trabalho do David Fincher que eu adoro, as trilhas sonoras, né? É, eu uso muito para trabalhar, eu boto na minha playlist de foco, eu boto...
Você tá ouvindo música de assassino na playlist de foco? Isso. Que isso?
Exatamente. Não, porque eles têm essa capacidade, né, de criar esse tom, né, eu não sei definir, né, o tom, mas é sempre parecido com o trabalho do Trent Reznor, né, no Nine Inch Nails, tem um pouco daquela pegada. E eu acho que elas são muito... Não é envolvente, mas hipnotizante, sabe? Você começa a ouvir, você vai entrando numa... Pra focar mesmo, acho muito bom. E aqui eles repetem isso, né? É engraçado porque eu sempre tendo a dizer, cara, que eles estão fazendo a mesma trilha há vários anos, né? Parece sempre
mesmo. Mas podem continuar, é tal.
Pois é, mas mesmo assim é um troço que funciona muito, né? Então, aprovo o trabalho dos dois, tá? Assim como o David Fincher, né? Aparentemente. Muito bem, sinopse...
Um matador de aluguel precisa lidar com as consequências depois de cometer um erro fatal durante um serviço.
Muito bem, erro fatal de verdade. Ó, repercussão do filme. 85% da crítica aprova no Rotten Tomatoes versus 62% do público. No Letterboxd, a média é 3.6 de 5. No Metacritic, 72 de 100. O filme teve um orçamento aí na casa dos 175 milhões de dólares, então Netflix abriu, né? Tudo bem que ela já gastou cada um.
E eles gastam o dobro nisso em qualquer filme de ação aí com Chris Evans, com Ryan Gosling. E ninguém assiste essas porcarias.
Exatamente. E o David Fincher contou pra GQ que parte desse orçamento foi pra poder usar a música dos Smiths, que... Faz parte, é integrante, né? Não, ela não apenas toca.
Infelizmente, David Fincher financiando Morrissey e seus crimes contra a humanidade.
Pois é isso aí. E nesse momento, né, no ranking da Netflix de filmes, tá em primeiro lugar. Então, sendo assistido aí também pela audiência, né? Então é isso, Vera Marcondes, por favor, comece você aí dizendo o que você achou de... O Assassino, você que assistiu na cabine, né? Antes da estreia.
E olha, como é bom ver no cinema, viu? O som é tão bom.
Ah, é mesmo.
Nossa, muito até aquela abertura que dura um minutinho só, aquele barulho de sintetizador, assim, nossa, muito bom. Mas fazer o quê, né? Agora a gente só tem a Netflix. Quando eu recebi a pauta, eu até levei um susto, porque diz que ele tem 61 anos. E na minha cabeça... talvez porque eu também tô velha, o David Fincher ainda é uma novidade. Assim, é o garoto que fez Clube da Luta, sabe?
Verdade, eu tenho essa percepção também.
É, porque ele não dá sinais de ser um diretor que já tá meio fora da realidade, sabe? Os filmes dele são sempre interessantes, eles são sempre meio que... não é na voga, porque na voga parece que é um negócio que ele faz pra agradar. Mas assim, os filmes dele sempre parecem frescos, eles sempre parecem novos. Parece que é uma coisa eletrizante, assim, ver os filmes dele. Porque são muitas ideias legais, a forma como ele apresenta é sempre de uma forma muito econômica, mas ao mesmo tempo muito completa. E esse filme eu adorei, foi um prazer do começo ao fim. Filmes sobre assassino de aluguel não tem... Não é nem o primeiro, nem o último, né?
Não falta, né?
É praticamente uma tradição no cinema de você ter essa figura que é tipo um James Bond da vida. Só que o James Bond ainda tem essa conotação de... Ah, quem ele mata, tudo bem, porque é bandido, né? Mas a gente tem esse histórico de filmes daqueles assassinos que são super cool e é aquela coisa do começo, né? Tá sempre com o batimento cardíaco abaixo de 60, E sempre tem essa atmosfera, né, do assassino nos filmes em geral, daquele cara que é frio e calculista, né, o Peaky Blinders, né? E nesse caso, a gente vê um cara que tá tentando se convencer de que ele é o Peaky Blinders da vida. E tudo que ele faz não casa com as coisas que ele tá falando.
Isso, porque ele exatamente.
Porque ele tá o tempo inteiro falando assim, se atenha ao plano, não improvise. E toda vez que ele vai pra uma missão, dá alguma coisa errada, ele vai ter que improvisar. Então é muito legal ver essa dissonância, assim, entre as coisas que ele tá falando mentalmente e o que tá acontecendo de verdade. E, pô, é um prazer. Assim, a trilha sonora, a gente falou, né, que ele fica o tempo inteiro escutando Smiths. E isso já é uma baita... Já é uma baita piada, né? Porque é um cara que tá falando, não, eu não ligo pra nada, eu não tô nem aí, eu sou frio, empatia é uma fraqueza. Aí, um minuto depois, ele tá escutando How Soon Is Now. Eu sou humano e mereço amor, como todo mundo, sabe? Então é muito legal ver as letras. Inclusive, tem a música clássica do Smiths, né? Que é Girlfriend in a Coma, que é a namorada em coma, que é basicamente a ideia do filme, né?
Ah, é mesmo.
E também tem esse diálogo, né? Tudo bem que a Sophie Charlotte, que é a atriz brasileira que tá no filme também,
pois é,
né?
Isso,
é, tá muito lá. Brevemente, mas está. Enquanto o personagem do Fassbender tá o tempo inteiro escutando Smiths, né? Quando ele chega em casa para indicar que ele tá preocupado com a parceira dele, com a namorada dele e tal, tá tocando Portishead. E tá num refrão que tá, eu só quero ser uma mulher. Aí você pensa, pô, ele tá procurando uma mulher ali, né? Então a música tá um tempo inteiro, assim, complementando a ação e às vezes contrariando o que o personagem tá falando. E você precisa meio que considerar o todo pra extrair o que realmente tá acontecendo na história. É um prazer esse filme.
E adiciona essa camada de humor, né, que você falou.
Sim.
Que é algo que não é normal, né, do David Fincher fazer, né?
Tem também essa coisa da gente o tempo inteiro tá vendo o assassino no contexto do século XXI, né? Então ele começa num escritório abandonado da WeWork, acabou de pedir recuperação judicial.
Isso, bem a tempo, né? Acabou de declarar falência.
Acho que o David Fincher tava sabendo de alguma informação privilegiada. Isso.
Exatamente.
E tem a coisa do tempo inteiro da Amazon, de pedir comida por aplicativo e por isso
Airbnb,
ele conseguiu entrar.
Né? Ele cita que não alugar os carros todos que ele aluga, né?
Isso, e é uma coisa meio inglória, né? Porque a gente não imagina um assassino de aluguel comprando um negócio na Amazon, né? Aí ele foi no dia, comprou um todinho.
exatamente. Bom, ó, antes da gente entrar nos spoilers, porque acho que temos coisas para falar só na sessão de spoilers, eu acho que, para mim, tá claro que é um David Fincher menor do que os outros, né, que sempre chegam com pompa e circunstância, mas ainda assim, acho que é um filme bem acima da média, né, do que a gente costuma ver por aí, né, provando a habilidade que ele tem de transformar até uma história mais simples, digamos assim, como essa, né, em algo além. E aqui ele consegue ter toda aquela frieza que ele sempre tem, mas essa camada, né, de ironia, né, que ele coloca, eu acho que funciona muito e deixa a gente o tempo inteiro engajado, né, querendo essa questão dele tratar nos mínimos detalhes, né, a gente vai querendo entender como ele tá fazendo isso, só que ao mesmo tempo essa dissonância que existe entre o que ele tá tentando fazer e falar e entre o que tá acontecendo é o que torna o filme bastante engraçado. A gente não deveria estar rindo de certas situações, mas a gente tá, né? Porque você vê o cara que tá completamente... Como é que é? Delusional? Como que eu... Desculpa, a gente foi alfabetizado em Brighton, eu não...
Iludido?
Iludido,
não
é
iludido.
Né? Isso, seria, né? Sobre o papel dele, né? Ele que se coloca como esse assassino, né? Super bem planejado, no fim das contas... Tudo que ele tá falando, ele vai ter que improvisar, né? Então, eu acho que, assim, não tem como não elogiar e admirar mais uma vez o estilo e a direção do David Fincher. Acho que ele tem uma execução completamente habilidosa, E esse elemento de humor traz um toque de frescor para essa história, né? Que, como você falou, né, não é a primeira nem a última história de um assassino. Mas acho que isso traz esse toque de frescor e esse comentário sobre a nossa sociedade atual, né? Como você falou, você não imagina você ter que ver o assassino. Pô, ele vai lá, tem que alugar um carro e devolve a chave, pega e vai no armazém, tem que abrir a porta. E,
fazendo sabe, matrícula isso. Na academia.
Fazendo matrícula na academia, pegando uma semana grátis na academia. Todo esse tipo de coisa que você nunca imaginaria, o que, né? Essa coisa mais do dia a dia, né? Mais burocrática, ele precisa fazer. Então, acho que o filme é gostoso por isso. A única coisa que, assim, eu não acho que... Talvez esse comentário, né? Que vi até algumas pessoas falando, né? Que ele faz um comentário atual, uma reflexão sobre a sociedade moderna, né? Porque ele tá sempre utilizando essas startups ou novas promessas, né? Do trabalho, né? Como WeWork, Amazon, enfim. Não sei se isso ele consegue... Para mim, eu não... Não entendo, não consigo entender a profundidade desse comentário. E acho que até, às vezes, ele tá um pouco pretensioso nessa tentativa, sabe? De fazer um comentário um pouco mais profundo e talvez o filme não esteja... não consiga entregar isso, né? E acho que tá, a gente pode falar até disso mais no final, né? É o que é, qual é os momentos finais do filme ali. Então, para mim, essa parte não entrega. Mas eu acho que é muito possível você se divertir com o processo todo, que é o que o filme acaba fazendo, né? Assim, esse desenvolvimento, ele é mais divertido do que talvez esse roteiro esteja querendo... Assim, tem uma narração excessiva, né? Tem todo um lance, mas eu acho que aí tá a parte da graça, tá a parte da comédia.
Faz e a sentido, coisa mais. É um cara que tá sozinho o tempo inteiro, né? Ele tá sozinho com os pensamentos dele, então.
Exato.
Não é um filme mudo, né?
Exatamente. Então, acho que se a gente esperava, né? Se alguém esperava que o David Fincher fosse fazer uma comédia, acho que isso é o mais próximo que a gente vai chegar, né? A não ser que ele. Nos prove o contrário no futuro, né?
Eu queria defender esse ponto da crítica social foda, tá. Mas a gente precisa ir para os spoilers.
Beleza.
Vamos?
Então vamos lá. Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Silent Green is people!
Todo mundo que tá na listinha dele, que ele vai, cada capítulo ele tem que matar uma pessoa, né?
Sim.
Ele chega lá e fala, você é o cara da República Dominicana, não é? Tipo, ele já chega na porradaria e tal, todo mundo sabe. Todo mundo sabe isso. Por que ele tá lá, quem ele é. E quando ele chega no último alvo, que é o cliente, né? Que é o milionário lá. Milionário não, né? Bilionário.
Isso.
Ele não faz ideia de quem ele é.
E é o cara que ele não mata, né? Isso que eu acho que é muito, muito legal. Que é quando ele consegue fazer um trabalho direito, ele não mata o cara. Ele vai embora. Todos
Porque
os outros...
Porque você pensa assim, caramba... Esse cara não sabe nem por que alguém teria mandado matar ele, nem por que alguém iria cobrar a satisfação dele. Ou seja, esse cara é muito poderoso, muito filho da puta. E se eu mexer com ele, minha vida acabou. Uhum. Então, todos os outros eu posso matar, não tem problema nenhum. Mas esse cara aqui é muito mais forte do que eu. Então, é por isso que rola aquele monólogo no final, que ele fala... Da questão de segurança, né? Se você tá entre os poucos ou entre
isso,
a maioria.
Isso, a minoria é entre a minoria e a maioria.
E ele, no final, se coloca como maioria, porque ele não tem o poder que esse bilionário tem. São pouquíssimas pessoas no mundo que têm. E você vê que o olho dele dá um trimelique, assim, de nervoso. Porque...
Dá mesmo.
Que é tipo o último segundo do filme acabar. Que é ele percebendo que apesar dele estar naquela situação em que a Sophie Charlotte... Vou chamar ela de Sophie Charlotte, o pessoal fica bravo, não, né?
A maioria não tem nome, não é? Ele é o The Killer, a outra lá...
Mas ela tem um nome péssimo. ela tem um nome péssimo, que eu fui ver nos créditos, o nome dela é Magdalena. Um
isso, negócio alguma coisa
sabe
assim.
Sabe esse nome que gringo acha que é coisa de latino, sabe? E não tem um latino com esse nome, é tipo isso.
Uhum.
Mas no final ele tá lá com a Sophie Charlotte, né? Eles estão, entre aspas, seguros, curtindo a praia. Mas ele sabe, ele não tem como enfrentar esse tipo de cara. Então ele tá tão fudido quanto a gente. No final das contas, o assassino não é ele. O assassino é o bilionário. E essa é a crítica social foda. Mas sim, que eu acho legal.
Tá bom. Faz sentido, é verdade. Mas assim, eu acho que você é divertido você ver todo o processo que ele... né? Como ele consegue transformar coisas tão triviais como ele alugar um carro... né, devolver o carro, botar a chave lá, preencher
sempre
formulário.
Sempre trocando de nome, né?
Sempre trocando de nome. Como que ele ir lá na Leroy Merlin comprar as coisas, ele comprar bagulho na Amazon. Esse processo todo, né, até isso é legal, né? Não tem coisa mais chata que você ter que alugar um carro e passar por toda a burocracia, né? Até
cê,
isso.
Você vê, filme... né, o bilionário não precisa disso. Você imagina o bilionário indo na Leroy Merlin? Ele manda alguém lá, não precisa. Então, ele é tão fodido quanto a gente.
Exato, exatamente. E como que ele fala que o cara vai na academia, que é a... isso que é uma... nesses detalhes, né, que tá os pequenos críticas sociais foda, né? A academia tá a 9 minutos de caminhada
de
onde o cara tá. Isso, o cara vai de carro com a placa com o nome dele, sabe?
Não, e você vê, aí, né, ele todos fala os outros, eles tentam esconder a identidade, onde eles moram e tal. Esse isso. Não, ele anuncia, meu carro é esse, isso. Meu nome tá aqui. Vem mexer comigo pra você ver. Então, é isso que é legal, sabe? Porque ele tá lidando com as pessoas mais perigosas do ramo. E no final das contas, o mais perigoso é alguém que não suja as mãos. E isso sim, eu acho muito legal.
É o bilionário. Agora, a polícia ainda existe, né? Nesse universo, né?
Porque, a gente ouve uma sirene, né? Ali no começo, acabou, né?
Tá bom.
Lá em França, né?
Que é o cara... Isso, exato. É o momento, exato. Esse é o momento onde ele tá mais... Onde a polícia realmente existe. Porque de resto, ele tá com a coquetel molotov na casa, explode, quebra, mata, né?
Ah, mas aí é vai. Flórida, é normal. Todo dia tem isso.
Entendi. Tá bom. Vai espalhando pedaço de corpo por aí. E tá preocupado com impressão digital, com nada, com fio de cabelo.
Ah,
né?
Mas o ele cara joga o sprayzinho.
Ah, é verdade. Tá bom. Lava o carro depois, né? Então tá tudo certo. Beleza.
Aliás, aquela cena de luta é muito boa, hein?
Nos,
a gente
imagino...
sente como o cara isso. É forte, né?
Eu senti assistindo em casa, o som é poderoso nesse momento. Imagino no cinema, de fazer essa cena dessa
que parece dessa que quando ele aí. Anda, a casa tá tremendo, né? De tão forte
exatamente.
Que o cara é, né?
Exatamente.
E aí você pensa, putz, ele tá morto. Michael Fassbender tem, tipo, 2 centímetros e o cara é um gigante, né?
Isso. Agora, o negócio da empatia, né? Acho que o cara leva um pouco a ferro e fogo, né? Coitado do cara lá, motorista do táxi lá. Eu jurava que ele ia...
Sim.
Ele ia,
mas se você for pensar, como era o nome da secretária lá? Era a única que tinha nome.
Não sei também. É verdade.
Bom, não enfim. Importa. É aquela senhora ruiva lá.
Isso.
Ela fala pra ele, olha, eu sei do que você é capaz... Mas, por favor, eu não posso sumir. Você não pode, sei lá, me queimar num tonel, nem nada disso. Eu preciso ser encontrada morta porque os meus filhos precisam receber o seguro. E aí, ele dá uma colher de chá, né?
É verdade.
Ele faz parecer que ela caiu da escada, quebrou o pescoço. Então, ele não tá totalmente imune dos pedidos que as pessoas fazem pra ele, né?
Uhum. Quando ele vai matar o cara lá, que é o que contrata, né? O advogado lá, que tem é o intermediário, né? Entre o cliente e ele, assim, a gente não deveria, nesse momento, achar toques cômicos, mas é o que o diretor tá fazendo, né? Que lá, ele bota os 3 pregos no pulmão dele, né? com
vai levar 7 minutos, né? Ele faz tudo um cálculo. Ah, conforme a hipotenusa do cateto, não sei o quê, vai levar 7 minutos. O cara morreu.
O cara morre em 30 segundos. Ele ainda bota um jornalzinho embaixo pra não deixar ele sujar o carpete. Esse tipo de detalhe, né, que faz você ficar, cara, para onde você tá indo, né, assim. E é justamente essa, como você mesmo falou, né, o personagem falar uma coisa e toda vez acontecer uma coisa diferente, né, a cena inicial engana muito, né, porque é isso, ele tá todo lá, metódico, e você já viu personagens e filmes assim antes, então tá bom, você tem o cara aqui que é...
Você já, né, entende na hora, porque é um subgênero muito comum, né, no
isso, cinema. Exato, então, esse cara, ninguém, ele vai, faz tudo calculado, batimento cardíaco e tal, e na hora que ele dá o tiro, que é a hora que você, eu mesmo assisti, eu falei, porra, que...
Você 243 cara, batidas por minuto.
Exato.
E o cara, mas dá o tiro. Já dá uma pista ali no começo, porque ele fala: ah, se você não suporta o tédio, esse trabalho não é pra você. Dá, uhum. Dá 2 segundos, ele dorme.
Ai, é. Meu Deus, muito bem. Então, diverte, né? Diverte. É, vamos dar notinhas?
Vamos, notinhas. Ah, cara, eu sou muito fã do Fincher, apesar de reconhecer quando ele erra, como o Mank. É. Mas é, eu dei 4 estrelas, tá na minha listinha de melhores do ano. Pra mim, esse filme, eu já vi 2 vezes, inclusive. Eu vi na cabine e vi de novo depois pela Netflix. Sinto muito pela pessoa que vai ver na Netflix, porque a iluminação não é a mesma coisa, o som não é a mesma coisa e tal. Mas, pô, esse filme é um prazer e acho que é gostoso, inclusive, de você assistir de novo, porque aí você começa a prestar atenção em outros detalhes e tal.
Exato, isso que eu ia falar, depois que você saca, né, qual é a do filme, né, porque é isso, quando você vai assistir pela primeira vez, você tá ali numa tentativa de sacar, né, pra onde que essa história, pra onde que isso tá indo. Dá vontade de reassistir justamente por isso, né, porque aí você já tá, você já chega avisado, né. Do que é esse personagem, né? Do que o diretor tá tentando
fazer. Nem que seja
fazer.
Só pra curtir... É estranho falar visual, porque o filme dele, se você bater o olho, assim, é uma coisa meio marrom, acinzentada, né? Então, a gente fala... tem um visual bonito, mas ele, cara, ele enquadra as coisas muito bem. Ele é muito econômico no que ele precisa mostrar. É só o necessário, sabe? E, pô... Maravilhoso, Fincher. Não, pra mim, ainda é o garoto que fez Clube da Luta.
Cara, é um menino. É isso. 61 anos também. Cara, não, ele acabou de começar. É um.
Tá experimentando, ele é ousado. Ele é cheio de técnicas novas. Ele é incrível.
Muito bem. Ó, eu vou de 3,5, tá? Para O Assassino. E aí a média do Cinemático, a audiência vai ter que decidir. Você é mais, tá mais Ieda ou mais eu hoje.
A Bia mandou notinha?
A Bia não mandou notinha. Ó, o nome da cliente... É Dolores, não é?
Que Dolores.
Isso, e a Sophie Charlotte é a Magdala.
Magdala, isso. Eu piorei ainda o nome dela. É, eu falei Magdalana, mas... É.
O que ela tá fazendo nesse filme, aliás, hein?
É bom pra ela, né? Ela fez, tipo, 2 cenas.
Bom pra ela, lógico, tá.
É.
Isso, tá lá. Já tem um David Fincher no currículo aí. Procurando a carreira internacional, assim como nossa amiga Bruna, né?
É, 2023, o ano das brasileiras em Hollywood.
Perfeito. Tá muito bem, é isso. Ó, deixe um comentário, como eu falei aí, na caixinha do Spotify. Né, dizendo o que você achou do Assassino do David Fincher. E nunca, né, podemos te lembrar de você seguir o canal de Ieda Marcondes lá no Telegram. Divulga aí, Ieda.
Por favor. É t.telegram.me/IedaMarcondesCom. Tudo junto. Lá eu coloco tudo que eu faço, de publicação, de podcast. É bom que você não precisa ficar dependendo de algoritmo nem nada. Tá tudo ali.
Perfeito. Então é isso. E quem quiser mandar e-mail, cinematico@b9.com.br. Se você for essas pessoas de e-mail, né? Você pode mandar.
Mandar
então
um fax pra gente também pode.
Pode ser também, pode ser. até a semana que vem, não. Até quinta-feira, no nosso próximo programa, também com
que
tirinhos.
Que também é super light, super...
É, com mortes, tiros, porradas e bombas. Beijo.
Boa. Beijo.
Tchau.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.